Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, querido irmão, que a graça do Senhor seja com todos. Hoje nós queremos novamente estarmos juntos aprendendo mais a respeito da palavra do Senhor e instruções que ela pode nos dar para situações muito cotidianas. O tema de hoje que Deus colocou no meu coração é a unidade na família. A sua família é uma família unida? A chance da resposta ser não, diante das estatísticas que nós vemos de matrimônios e situações familiares brasileiras, a chance da sua resposta ser um não é muito alta, é muito grande devido ao grande número de divórcios, separações. A desunião tem se tornado algo muito comum, até mesmo algo escolhido pela cultura atual, quando as pessoas, por interesses pessoais, pensam que caminhar sozinho seja melhor. Talvez você esteja até pensando neste momento: sabe o que? Estou com alguns problemas dentro de casa, a minha família não me entende, a minha família só me critica, está só cobrando algumas coisas de mim, eu vou mesmo, como alguns dizem, chutar o balde. Vou ficar sozinho que vai ser melhor. Ah, meu irmão, não vai nessa. Tome muito cuidado, porque o nosso coração nos engana, achando que sozinho a vida será melhor, mas nós teremos então outros tipos de desgosto, de dificuldades. A solidão é algo muito dolorido. E por mais que você possa estar procurando um alívio imediato e rápido ao pensar em fugir, em sumir e ficar sozinho, logo, logo, o silêncio de uma casa sem ninguém pode começar a apertar o seu coração, ou até mesmo o remorso por não ter tentado um pouco mais. Por isso que eu gostaria de hoje buscar nas Sagradas Escrituras algumas dicas, conselhos da Palavra de Deus para que nós possamos manter um lar unido, uma casa unida. Talvez você more sozinho, mas você tem irmãos que moram em outras casas com suas famílias, e você também precisa manter a paz e a unidade com a sua família de modo geral, com os seus irmãos, com seus tios. E eu gostaria de que você colocasse em oração agora a sua família e abrisse o seu coração para que Deus pudesse ministrar a sua vida sobre como você pode colocar paz, amor e unidade dentro da sua família. Vamos orar juntos para começarmos? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor use este tempo aqui juntos para trazer unidade à nossa casa. Que o Senhor nos ajude a vencermos os obstáculos do dia a dia, da correria, da vida moderna, que estão nos separando, nos dividindo cada vez mais. Por isso eu te peço, Pai querido, que trabalhe no meu coração, para que eu possa enxergar quais são os passos que eu posso dar rumo à unidade da minha casa. Em nome de Jesus. Amém.
Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos?
Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor.
E seu andar?
E seu andar pelo vale da sombra da morte? Pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá.
Vocês.
De bênçãos me cercará.
Meu pastor.
Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar.
tema de hoje é uma família unida. O Salmo 133, o versículo 1, muitas vezes é citado em nossos cultos, mas fala de uma irmandade de forma geral, que pode muito bem ser aplicada não somente à nossa igreja, mas também à nossa casa. Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos convivem em união. A união é algo maravilhoso. Sentir alegria em conjunto é algo muito maior do que sentir alegria sozinho. Você compartilhar com alguém de uma viagem é uma alegria dobrada do que você apenas alegrar-se sozinho. Você compartilhar de um alimento, normalmente quando cozinhamos, quando fazemos alguma coisa, queremos alguém dizendo junto conosco: uau, que gostoso ficou este churrasco. Até mesmo um café, gostamos de compartilhar e sentir a bênção, a suavidade que traz uma união. Por isso, logo no início desta temática, eu gostaria de te dizer que nós devemos almejar e buscar a unidade, porque ela é algo bom demais. Quando aprendemos a viver em unidade, desfrutamos do sentimento que Deus desejou para uma casa. Deus nunca desejou que uma casa estivesse dividida com falta de paz. Deus desejou que nós pudéssemos dizer como salmista: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Mas nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos nos colocar debaixo dos mandamentos bíblicos para experimentarmos a bênção desta promessa. E eu quero trazer alguns versículos com dicas muito práticas. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em primeiro lugar, para mantermos a unidade na nossa casa, nós precisamos manter o vínculo da paz. Aqui o termo vínculo traz como se fosse algo que unisse. O que nos mantém unidos é o vínculo da paz. A unidade do Espírito se dá pelo vínculo da paz. Eu não sei se você é alguém birrento, alguém que suporta ficar 1, 2 ou 3 dias sem falar com as pessoas que convivem em sua casa. Mas deixe-me dizer, se você é alguém que consegue conviver com a falta de paz, então você está trabalhando a favor da desunião. Cada dia que nós passamos brigados, cada minuto que nós passamos de cara amarrada com aqueles que estão em nossa casa, nós estamos tirando a paz. O vínculo da paz, imagine uma corrente que está com vários elos ali, e o vínculo dessa corrente é a paz. A partir do momento em que nós cortamos este elo da paz, nós começamos a destruir a unidade familiar. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos manter o vínculo da paz. Se você está de mal com alguém, não fala com alguém há muitos dias, ou que seja algumas poucas horas, volte a guardar a unidade do Espírito buscando a paz. Chegue até essa pessoa com os olhos cheios de amor, cheios de misericórdia, e diga: por favor, me perdoe. Vamos voltar a conversar, eu não quero mais falar sobre o que aconteceu. Vamos nos desculpar e voltarmos a viver através do vínculo da paz. Quanto mais rápido nós expressarmos a palavra desculpa, mais rápido a paz retorna ao nosso lar. Se você é alguém que tarda demais para dizer "me desculpe" ou "está perdoado", por favor, seja mais rápido nisso. Não deixe o vínculo da paz ser perdido, porque com ela se vai toda a unidade da casa. Nossa filhinha menor em casa costuma dizer de forma muito rápida: "de culpa, papai, de culpa, papai". Quando cai alguma coisa, ela às vezes derruba um suco, uma água na hora do almoço. Demoram apenas alguns segundos para ela olhar com um olhar de coitadinha para todos da mesa e dizer então "de culpa". E o que você vai fazer contra alguém que está te pedindo perdão? De imediato e prontamente nós perdoamos e resolvemos o problema. Aquele suco não se torna ali um motivo para nós lamentarmos o almoço inteiro, porque rapidamente nós trouxemos de volta o vínculo da paz. Fez algo errado, ofendeu alguém, desculpa. De forma muito pronta e rápida, precisamos restaurar a paz, porque a unidade se dá pelo vínculo da paz. Faço uma pergunta: de 0 a 10, quanto você tem trabalhado para manter o vínculo da paz na sua casa? Você é aquele que demora para fazer as pazes ou você é aquele que prontamente diz me desculpa ou está desculpado? Então, em primeiro lugar, para nós mantermos a unidade familiar, nós precisamos manter o vínculo da paz. Em segundo lugar, nós precisamos manter a todo custo o respeito. E aqui eu quero ler um texto de Colossenses, capítulo 3, o versículo 20 diz que nós devemos obedecer em tudo os nossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Se não houver respeito de um filho para com o pai, para com a mãe, o vínculo da paz se perde, a unidade se perde. Se não houver respeito até mesmo entre os irmãos, a família será destruída. Inclusive, eu não sei se você já reparou, mas o primeiro crime sobre o qual lemos na Bíblia aconteceu quando Caim matou seu irmão Abel. A família sempre foi um alvo de muito conflito. É ali que nós mostramos a nossa verdadeira cara. E é ali que nós precisamos, de forma ainda mais profunda, honrarmos, respeitarmos uns aos outros, sejam os nossos pais, sejam os nossos irmãos. Não levante o tom da voz, não gritem um com o outro. Pelo contrário, sejam respeitosos. Filhos, obedeçam em tudo os vossos pais. Isso é agradável ao Senhor. E aí nós vemos também no mesmo texto, no versículo 21 de Colossenses 3, uma dica para os pais, e esta aqui, ela é válida para mim também. Por vezes me pego ouvindo o apóstolo Paulo falar isso aqui para mim. Em casa gosto de brincar com as filhas e faço muitas brincadeiras que em alguns momentos já cheguei a notar que acabei machucando elas. E o texto então vem logo à minha mente. Diz aqui: vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Em alguns momentos descontraídos, acabamos brincando e temos muitos momentos em que rimos de verdade bastante, mas facilmente em meio às brincadeiras você pode perceber quando está chegando no limite. Quando nós passamos do limite, nós acabamos irritando os outros, irritando os nossos filhos, irritando talvez o cônjuge, os irmãos e assim por diante, e neste momento nós acabamos desanimando. E por isso diz o texto que nós não devemos irritar os nossos filhos para que eles não desanimem. Por muitas vezes já cheguei às minhas filhas e pedi perdão por pequenas brincadeiras que talvez acabaram ofendendo. De forma alguma quero deixar o inimigo tirar a unidade, tirar a paz de nossa casa por causa de uma brincadeira qualquer. Sabe, meus irmãos, em aconselhamentos que temos às vezes com casais ou sobre relacionamentos familiares, percebo que são nas muitas coisas pequenas que nós acabamos nos ofendendo, nos irritando e trazendo uma desunião para casa. Casais às vezes passam dias brigados, sem se falar, sem olharem um para o outro, e os motivos costumam ser banais, costumam ser irritabilidades pequenas. Por isso esse texto tem que vir à nossa mente. Ei, pais, não irritem os vossos filhos. Talvez poderíamos aplicar isso aqui de forma até mais ampla. Não irrite o outro. Não seja provocador de briga, de contenda. Não use de indiretas para ofender, porque isso desanima, isso afeta a unidade familiar. Meu irmão, por tantas vezes vi pais de famílias ficarem sozinhos, perderem seus filhos, perderem a sua esposa, e não foi porque erraram nas coisas grandes, foi porque erraram nas coisas pequenas. Trabalharam duro, trouxeram dinheiro para casa, administravam bem toda uma empresa. Alguns deles até mesmo sabiam lidar e motivar muito bem vários dos seus liderados em sua empresa, mas não sabiam manter o bom clima que tinham na empresa. Não sabiam manter o mesmo bom clima dentro de casa. Pequenas coisas irritavam, o controle da TV, o canal que se assistia, alguma coisa que ficou jogada pela casa. A falta de paciência nas pequenas coisas traz uma irritabilidade que tem o poder de destruir a paz dentro do lar. É por isso que estou aqui usando um texto bíblico para falar sobre coisas pequenas. Pais, não irritem os vossos filhos. Não vamos tornar a vida mais difícil do que ela já é. Cada pessoa vem com os seus desafios para casa. O pai acha que está vindo muito sobrecarregado para casa porque ele tem os seus problemas na empresa em que trabalha, mas o filho também vem carregado da escola, seja com talvez os muitos estudos e exigências da vida moderna, ou talvez porque foi ofendido e não está sendo aceito pelos seus colegas. Cada pessoa traz o seu fardo. Meu irmão, cada pessoa traz as suas lutas para dentro de casa, e ali nós precisamos encontrar paz e alívio. E é aqui que nós precisamos cuidar para não nos irritarmos uns aos outros. Eu tenho que finalizar por questão do tempo e eu ainda quero orar pelas nossas famílias. Repito, jamais abandone o vínculo da paz. Não deixe a paz sair de sua casa. Em segundo lugar, mantenha total respeito pelos seus familiares. E em terceiro lugar, não provoque, não irrite. Cuide com coisas pequenas que podem roubar a unidade da sua casa. Pai querido, eu te louvo, te agradeço por este momento e quero te pedir que a tua paz reine sobre as nossas casas, que o Senhor nos ajude a manter a unidade. E se em alguma coisa falhamos e talvez provocamos ou irritamos alguém da nossa casa sem que nós tenhamos notado, que hoje possamos ser nós aqueles que vão de encontro ao outro e restabelecem o vínculo da paz para que tenhamos unidade novamente. Abençoe-nos, Senhor, com famílias unidas, fortes, que são uma bênção para a sociedade e para as nossas igrejas. Em nome de Jesus. Amém.
Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar. Mamãe não cozinhava tão bem. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a mudar. De certo.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.